Aqui na Band News FM, nós recebemos, mais uma vez neste fim de semana, o médico Alexandre Kalash, especialista em assuntos relacionados ao envelhecimento. Ó, você já está acompanhando aqui, há 3 semanas a gente falando sobre os pilares do envelhecimento saudável e ativo. Mas para você que está chegando agora, eu te passo um pedacinho do currículo do Dr. Kalash. De 1995 a 2008, dirigiu o Programa Global de Envelhecimento da OMS e desde 2012 fundou e preside o Centro Internacional da Longevidade Brasil. Isso sem falar nas quantas décadas já de medicina? 4, doutor?
São 45 anos que eu me dedico ao envelhecimento, porque antes da OMS eu trabalhei na área acadêmica na Grã-Bretanha por 20 anos.
Pois é, é só esse o currículo do doutor Alexandre Kalash. Como vai, doutor?
Eu estou indo do jeito que pode, né? Está meio complicado morando no Rio de Janeiro com tudo que está acontecendo na cidade, estado.
O 2020 não está fácil para o planeta Terra e aí para a população fluminense a gente sabe que o fardo está um pouquinho mais pesado. Mas doutor, vamos lá então. Neste programa a gente vai falar sobre o tão importante capital financeiro. A gente sabe que o brasileiro, de uma maneira geral, tem pouquíssima tradição em planejamento financeiro, né, doutor? O brasileiro lida muito mal com dinheiro e parece que quando chega nessa terceira idade, ainda não bastasse tudo, o que a gente observa de financeiras, gente oferecendo consignado, tentando pegar aquele pouquinho do dinheiro ali do aposentado para deixar ele encalacrado financeiramente, são histórias que cabem aí em mais de um gibi. Como é que a gente pensa, então, neste capital financeiro para chegar bem a essa velhice?
Ah, Lucas, esse gibi está tão vazio, porque se existe uma coisa que é notória do brasileiro, é não pensar no futuro. E não existe esse planejamento financeiro, vai empurrando com a barriga, vai esperando que venha uma solução mágica, ou que na hora que aposenta você vai ter menos necessidades, vai precisar de menos dinheiro. Pelo contrário, muitas vezes as demandas são maiores. E aquela pensãozinha não vai dar conta. E pela falta de aletramento, de alfabetização mesmo em matérias financeiras, o brasileiro deixa para amanhã o que poderia fazer hoje. Eu sei que está difícil. Eu sei que a gente entra em crise e sai de crise. Eu sei que teve gente que perdeu tudo que tinha acumulado quando houve o plano Collor. Depois teve uma hiperinflação que comeu as reservas de alguém que tivesse feito. Eu sei que é complicado, mas existe, por cima disso, uma falta de preocupação e falta de saber. Você tem que estudar, você tem que saber como é que eu posso juntar aquele capitalzinho. E um conselho prático, hein, Lucas? Não espere para o fim do mês, não. Se você quer realmente deixar uma reserva, essa reserva tem que ser no início do mês, porque senão você vai chegar no final do mês tendo já acabado com as suas reservas, já gastou tudo que tinha e não vai sobrar nada para guardar para aquele pé de meia. É complicado, mas é neste país que nós vivemos, não é na Dinamarca.
Pois é, e um país com tantas desigualdades socioeconômicas, deixa eu só trazer alguns dados aqui para ilustrar nossa conversa, Dr. Kalash, e que mostram que até mesmo as pessoas que estão no topo da pirâmide, vai lá, não tem muito esse hábito aí de poupar dinheiro não. Uma pesquisa de 2019, recente, portanto, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrando que na média 67% dos brasileiros não guardam nenhuma parte dos rendimentos mensais. Aí vamos fazer o recorte. Nas classes C, D e E, este percentual é maior, como a gente já esperava, 71%. Mas mesmo nas classes mais abastadas, A e B, o percentual de não poupadores é de 54%. Quer dizer, claro, quanto mais instruída a pessoa, mais uma tendência aí de que se poupe o dinheiro, mas quando a gente pega porcentualmente 54% para 71%, vai lá, menos de 20 pontos percentuais de diferença, nem é uma diferença tão abissal assim, né, doutor?
Isso vem de gerações, né? Isso vem já de que a classe mais abastada, historicamente, é aquela que espera receber uma herança. E, portanto, não tem que se preocupar muito com o futuro, porque, de alguma forma, vai herdar. Em parte, isso é verdade. Você não encontra milionário que tem um avô analfabeto que tenha morado numa favela. Isso é absolutamente excepcional. Então, existe, sim, geração após geração, passando privilégios, se você for um homem negro que mora na periferia, tenha 40 anos, é muito pouco provável que o seu avô tenha sido uma pessoa que frequentou a universidade e tenha tido uma pontinha dos privilégios sociais. Então, tem um aspecto que é hereditário. A pobreza é hereditária. E a pobreza tem cor, é mais escura, é mais negra. É, tem também gênero, que as mulheres são as que mais estão com trabalhos precarizados. A Covid mostrou isso, que logo, logo perderam o emprego, que trabalham na área de serviços, trabalhos informais. E, no entanto, essa é a mulher que ainda tem que cuidar dos filhos e cuidar, muitas vezes, dos idosos dentro de casa. Então as coisas se confundem, porque na hora que você está mais no aperto, mais precisa, você não tem. E aí fica muito fácil instaurar medidas populistas, né, da benesse que o governo vai dar. Não vai dar nada. Isso aí é por direito. O Estado tem que proteger numa situação dramática como a da Covid, de assistir, de dar uma assistência, uma proteção social àqueles mais necessitados, porque senão entra num colapso social total. Mas as coisas são feitas com uma camada, um apelo populista, que também é marca nossa, brasileira. O brasileiro gosta de populismo, e a gente tem que ter um aletramento, não só financeiro, mas também político, de saber o que é benesse do governo e o que você está recebendo, porque você tem direito e tem que exigir por esse direito. Uma questão de direitos.
Agora, quando a gente fala neste poupar, claro, cada pessoa sabe da sua realidade financeira, cada ouvinte que nos acompanha aqui agora sabe o quanto ele conseguiria, por exemplo, hoje, separar ali ao longo do mês para essa reserva, né, que a gente está comentando aqui. Mas quando a gente pensa nesse poupar, é com qual objetivo, doutor? É pensar sempre o quê? É num plano de previdência? Pensar em se capitalizar para lá na frente ter um plano de saúde, algo que complemente o que oferece a rede SUS? É guardar para quê?
O pilar que a gente está falando do envelhecimento ativo, e só rapidinho relembrando, né? A gente falou do pilar da saúde, da aprendizagem ao longo da vida para você ter conhecimentos. A gente falou do pilar de participação e para isso você precisa contar com pessoas que te apoiem, que te deem suporte. E agora a gente está falando do capital financeiro, mas que na verdade é o pilar do envelhecimento ativo, de proteção, de segurança. Você está poupando porque você quer ter mais segurança. O horror do envelhecimento, Lucas, é você chegar sem saber que tem um teto em cima da sua cabeça, que tem comida na prateleira, que tem um pouco de dinheiro no bolso, nem que seja para você comprar os medicamentos que você precisa para a doença do dia. É isso, você se sentir mais protegido. E existem vários planos. Não existe uma resposta que caiba para todos. Depende da sua faixa salarial, do que você pode separar, dos compromissos que você tem, do tamanho da sua família, do que está onerando você. Mas existem hoje também vários programas online. Tem que tomar cuidado, porque se você for na conversa do primeiro, entre aspas, conselheiro, você pode também entrar numa fria. Então tem que conversar, tem que buscar as informações a nível local, a nível para quem pode acompanhar bem tudo que existe na internet hoje, e estudar, comparar, para ver o que cabe no tamanho do seu bolso e das necessidades que você espera vir a ter no futuro.
Agora, doutor, eu posso estar enganado. A gente fala muito na questão de poupar para poder usar esse dinheiro lá na frente, não é, quando a gente alcançar a terceira idade, num plano de saúde, em tudo que envolve essa questão do corpo, né, poder pagar um plano e tudo mais, mas acho importante a gente destacar também, e eu falo até pelos exemplos que eu observo, inclusive um deles na minha família, a minha tia-avó, que para mim é um modelo de pessoa que chegou à terceira idade com seus 80 anos, super ativa, claro que a condição financeira permite, mas o que eu observo, assim, pelo exemplo dela e de tantas outras pessoas, é de que esse envelhecimento, ele é mais leve ou está mais leve, porque para além da questão da saúde, uma pessoa que consegue muito aproveitar a vida, como se diz. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, dessa necessidade até de se capitalizar, pensando em excursões em grupo, viagens, atividades que dão prazer, atividades de lazer, para trazer prazer a essa pessoa também, para ela não ficar habitolada, como se diz aqui em Minas, só pensando em juntar dinheiro para usar lá na frente para pagar plano de saúde.
Quando eu era garoto, existia uma figura popular nos desenhos animados que era o Tio Patinhas.
Ah, claro. Era...
Você pegou ainda o Tio Patinhas?
Claro.
Então, aquele Tio Patinhas que era miserável, que era que era mão dura, né? Que vivia juntando não. Vamos lá, não é que você vai gastar para tudo, que você vai ficar a mariposa que vai gastar tudo, a cigarra que vai cantar e festejar, e a formiguinha, enquanto isso, está acumulando para os dias piores. Você tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Se dar o direito de usar aquilo que você acumulou para também te dar prazer, e esse prazer vai te dar duas coisas fundamentais que refletem no outro pilar lá do início, que é a saúde. Vai te trazer mais autoestima, vai te trazer prazer, esse prazer vai se traduzir em saúde mental e muitas vezes saúde física. Porque a pessoa que é amarga, a pessoa que está sempre reclamando, a pessoa que não se dá o direito de poder ter prazer, essa pessoa vai adoecer com muito mais frequência.
Doutor, pensando ainda neste capital financeiro, a gente sabe que hoje, pela composição das famílias, os idosos, eles têm um papel fundamental ali dentro das casas, né, dentro das residências, no pagamento de contas, no dinheiro que entra ali da pensão, da aposentadoria, para pagar uma compra do mês, para pagar uma conta mesmo, uma despesa que chega, pagar a mensalidade da neta dele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também.
Falar disso é falar de uma outra grande mineira que entende muito sobre envelhecimento, economista e demógrafa, Amélia Camarano, radicada agora no Rio, mas mineira de raiz. E a Ana Amélia nos chamou a atenção, ela fez os estudos através do IPEA, de que as casas onde, as famílias onde existe um idoso, elas estão muito mais protegidas em relação à pobreza. E que quando morre um idoso, essa família tem grande risco em mergulhar na pobreza ou na miséria. Porque a única fonte regular que entra é aquela pensão, aquela aposentadoria do idoso. O resto é bico. E a presença dessa pessoa idosa dentro da família, muitas vezes permite que outros adultos da família possam sair à luta, fazendo bicos, trabalhando como diarista, seja o que for. E quando falta aquela pessoa idosa, não só não entra a renda da pessoa idosa, porque ela faleceu, como também aquele apoio de cozinhar, de tomar conta do neto, de fazer outros afazeres. Então, essa ideia de que o idoso é um fardo, na realidade nossa brasileira, na verdade, para pelo menos 20% das famílias brasileiras, ter um idoso dentro de casa é para você zelar, para você cuidar, para que ele dure muito, porque aquela renda que entra no bolsinho dele é compartilhada para todo mundo. É o que compra comida para o neto, o que compra o medicamento para o filho hipertenso, é o que está pagando a conta de luz.
Doutor Kalash, a gente está no nosso quarto programa, né, falando sobre os pilares do envelhecimento saudável e ativo, e ao longo dessas semanas, imagino que o nosso ouvinte tenha percebido que todos os pilares fazem parte de um mesmo quadrado aqui, né, já que a gente está falando da saúde, do conhecimento, do capital social, do capital financeiro, está tudo intimamente ligado. Colocando tudo isso que a gente conversou, tanto conhecimento que o senhor compartilhou ao longo dessas semanas, eu pergunto, o brasileiro, ele está se preparando para envelhecer?
Não, o brasileiro tem um negacionismo, ele não quer enxergar isso. Desde lá de cima do governo, como os entrevistados que eu vivo vendo aqui, no contexto da Covid, pneumologistas, infectologistas, psicólogos, economistas, um monte de gente, um monte de velhos, alguns são muito mais velhos que eu, mas não se colocam como tal. O velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo, não cai a ficha. E tem que cair essa ficha, a melhor coisa que pode te acontecer é envelhecer. A opção do envelhecimento só tem uma, é morrer cedo. O que que você prefere? Então, vamos assumir a ficha. Isso Cícero, mais de 2000 anos atrás, lá em Roma, já tinha avisado. Reconheça-se hoje como jovem, o idoso de amanhã. E você, que é o idoso, tem dentro de você o jovem que foi no passado. Seja coerente com esse passado, mas seja também aquele mais jovem que tem um grande desafio. Um grande desafio do jovem é envelhecer. Nós, que já envelhecemos, ultrapassamos esse desafio. Então a gente pode relaxar, a gente está muito mais liberado. Eu não estou lutando por vaga, eu não estou competindo com ninguém. E é por isso que na próxima semana a gente vai falar de outra dimensão fundamental do envelhecimento ativo. Para que que você quer? Saúde, conhecimento, capital social, financeiro. Se você não tiver um propósito de vida, tudo isso não vale nada.
Doutor, e para a gente terminar por hoje a nossa conversa, o senhor falando nessa necessidade de a gente pensar o nosso envelhecimento, né? Porque do contrário, se a gente não envelhecer, a gente morre é novo, né? Como diria minha mãe, minha avó também. Tem alguma idade para a gente começar a pensar nesse envelhecer? Tipo, tem algum limite que a gente fala, opa, passou dessa barreira, tua ação já desandou, ou não?
Você sabe o que eu repito sempre, Lucas? É um mantra. Para você envelhecer bem, quanto mais cedo você começa, melhor. Nunca é tarde demais. Comece aos 15, não começou aos 15, comece aos 20, não começou aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, 80. Sempre que você investir no seu futuro, no seu envelhecimento, você vai ter ganho. Mas é claro que se você começou cedo, você vai ter muito mais ganho. Então comece já e comece hoje. Você que é o jovem, comece a pensar no seu futuro. Comece a investir na sua saúde, nos seus conhecimentos ao longo da vida, em ter uma rede de apoio social. Pense no aspecto financeiro, comece já. Quanto mais cedo, melhor, nunca tarde demais.
E para quem é nosso ouvinte, tem 65 anos, ouviu as nossas conversas ao longo de 4 semanas e pensou, meu Deus do céu, estou fazendo tudo errado, tem tempo.
Tem tempo, tem tempo, tem tempo até para mim que eu vou fazer 75 mês que vem.
Então, ótimo, então. Bom, a gente conversou aqui na Band News Belo Horizonte com o Dr. Alexandre Kalash e na semana que vem o Dr. Kalash volta para a gente realizar mais uma entrevista dessa série especial sobre os pilares do envelhecimento saudável e ativo.